Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora. Jauber Pereira.
Mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esportes. Hoje, sexta-feira, olha, sextou. Hoje, dia 28 de fevereiro do ano de 2025, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O tricolor maranhense se reapresenta no Parque José Carlos Macieira. A equipe tricolor deve contratar reforços para várias posições. Capão do Norte negocia com o CSA e o meia Danilinho deixa a equipe.
Maranhão.
A tricolor maranhense conclui a sua preparação nesta sexta-feira para o jogo de amanhã diante da equipe do IAP.
Imperatriz.
Cavalo de Aço continua com preparação para jogo diante do Pinheiro. A partida será entre os dois artilheiros do estadual.
Pinheiro.
E a equipe do Pinheiro também treina forte para jogo decisivo diante da equipe do Cavalo de Aço. Se conseguir a vitória, pode chegar até a segunda posição do campeonato estadual. Leão dos Cocais anuncia reforços para a sequência do campeonato maranhense. Já a equipe do Viano, Leão da Baixada, anuncia novo treinador para a sequência do estadual. Pelo cenário nacional, CBF divulga grupos e também confrontos da Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo cenário internacional, o Betis confirma a negociação do Palmeiras com o atacante Vitor Roque. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM lá de Açailândia, Rádio Sucesso de Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, Rádio Cadencial e Cajueiro Web em Taipava do Grajaú, em Urbano Santos, Rádio Balancial, Rádio Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Impacto em Vargem Grande, Alvorada em São Luís, Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Gitirana FM na cidade de Barra do Corda e Rádio Jufa FM em Governador Nunes Freire. Algumas das emissoras que formam a parceria forte da retransmissão do seu Central Esporte. E vamos começar o programa de hoje já trazendo as informações da Bolívia Querida aqui dentro do seu Central Esporte.
Sampaio.
O maranhense se representa no Parque José Carlos Macieira. A equipe tricolor deve contratar vários reforços para algumas posições para a sequência da temporada. Quem tem mais informações é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. A CBF divulgou na noite desta última quinta-feira algumas informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A entidade máxima do futebol brasileiro trouxe informações sobre os grupos e também sobre a tabela básica da competição. O Sampaio Corrêa já sabe que está no grupo 2, ao lado de Maracanã, Iguatu, Maranhão Atlético Clube, Altos do Piauí, Parnaíba, Tocantinópolis e Imperatriz. A primeira partida do Sampaio Corrêa na competição será em abril, fora de casa contra o Iguatu. Portanto, a CBF trouxe alguns detalhes sobre a quarta divisão do futebol brasileiro. É válido lembrar que o Sampaio ainda briga nos tribunais para permanecer na Série C do futebol nacional, mas por enquanto a decisão do do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apontou o Sampaio como mesmo disputando a quarta divisão do futebol nacional. Após a derrota para a Juazeirense pela Copa do Nordeste, a reapresentação do grupo aconteceu ontem à tarde no CT José Carlos Macieira. Provavelmente, ainda nesta semana, o técnico Arlindo Maracanã deverá conversar com o presidente Sérgio Frota para tratar de reforços, algo que já foi conversado logo da contratação, quando da contratação do Arlindo Maracanã, que pediu mais um tempo até para conhecer melhor o elenco, assistir alguns vídeos dos jogos da Bolívia querida. Mas o Arlindo já informou que o Sampaio deve ter mudanças em todos os setores, ou melhor, reforços. Ele precisa de mais zagueiros, de mais um segundo volante, de um meio atacante e também de um centroavante. A princípio são essas peças a prioridade da Bolívia querida. No campeonato da Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, próximo compromisso do Sampaio Corrêa será dia 6 de março no Castelão contra a equipe do Náutico. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida, que assim como o Maranhão e também a equipe do Imperatriz conheceram nas últimas horas os grupos e também confrontos da Série D do Campeonato Brasileiro. O Sampaio ainda tinha a expectativa de disputar a Série C do ano que vem, mas já foi devidamente comunicado e ontem, portanto, apareceu aí no grupo 2 e terá pela frente alguns adversários já conhecidos para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Então vamos aproveitar e vamos até o sul do estado falar de outro representante além do Sampaio no Campeonato Brasileiro da Série D. O Ano de Aço que continua com preparação para o jogo diante do Pinheiro. A partida será entre os dois artilheiros do estadual. Quem tem mais informações é ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Um abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, movimentando, né? Se preparando, intensificando os trabalhos, visando a partida contra o Pinheiro Atlético Clube na próxima quinta-feira na Baixada Maranhense. Na quinta-feira à tarde, o time do Imperatriz ontem trabalhou no Frei Epifânio da Badia. Movimentação onde o treinador Júnior Amorim arrumando a equipe, preparando e corrigindo erros, inclusive de posicionamento. Algumas tomadas de decisões que não deram certo no jogo anterior contra a equipe do Tuntum, o time corrigindo durante esta semana de trabalho, inclusive muito com relação à questão de finalização. A equipe trabalhou bastante, vem trabalhando o toque final, né, o lance final, para que possa marcar os gols e quando as oportunidades forem surgindo durante as partidas. Então, finalização é um dos fundamentos muito trabalhados na equipe do Imperatriz nos últimos dias. A equipe do Cavalo de Aço se está trabalhando visando o jogo contra o Pinheiro na próxima quinta-feira pelo Maranhense. Já tomou conhecimento dos adversários que terá pela frente no Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. É que a CBF divulgou os grupos. O Cavalo de Aço está no grupo que também faz parte dos times maranhenses, Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético Clube. E além do Maracanã, que é uma equipe cearense, o Parnaíba do futebol piauiense, Tocantinópolis do vizinho estado do Tocantins, equipes, o próprio Iguatu, né, que é do futebol cearense, equipes que fazem parte do grupo onde está a equipe do Imperatriz na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, já com data confirmada para a sua estreia, será dia 13 de abril contra o Parnaíba, jogando fora de casa. Então, o Cavalo de Aço, nesse momento, focando, claro, no Campeonato Maranhense, mas já nos próximos dias, começando o planejamento para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Informações do mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço. Aí já se preparando para o jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Pinheiro. O jogo será realizado no estádio Costa Rodrigues, lá na Baixada Maranhense. A partida iria acontecer na próxima quarta-feira, mas a Federação Maranhense de Futebol acabou transferindo no dia de ontem para a próxima quinta-feira. quinta-feira. Agora vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do Macão Machão da Ilha aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão.
O Tricolor Maranhense que se reapresenta daqui a pouco por volta das 15h30 no Parque Valério Monteiro, quando o técnico Flávio Araújo vai definir a equipe titular que entrará em campo amanhã às 16h no estádio Castelão contra a equipe do IAP, em partida atrasada pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Será um jogo de suma importância para as duas equipes. Se o MAC vencer, com os 10 pontos que tem, vai até 13 pontos conquistados e ultrapassará o Pinheiro, que é o terceiro colocado com 13 pontos até o momento. É um jogo que está sendo dito lá no Maranhão Atlético Clube como de muita responsabilidade, que pode ser aí um dos jogos mais importantes para a equipe maranhense. Lembrando que as duas equipes se enfrentaram pelos jogos de ida. Na verdade, o Pinheiro enfrentou o Maranhão, o Pinheiro venceu o Maranhão jogando em casa e agora o Maranhão vai tentar conseguir essa vitória importante. Até o momento, a única derrota enfrentada pela equipe do Quadricolor. Para esse confronto, o técnico Flávio Araújo deve manter aquela mesma formação tática que venceu o Viana pelo placar de 3-1 e também que perdeu para a equipe do Vitória da Bahia na última terça-feira, partida essa que custou a desclassificação na Copa do Brasil da atual temporada. O time deve ir a campo com o futebol de Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Júlio Nascimento, o Arlan ou o Fernando e o André Radija na esquerda, o meio de campo com o Bedeu, Dudu ou Jorge e Vagalume, o ataque com Capote, Cleicione e Miquez. O Cleicione, que é o atual artilheiro da equipe na atual temporada, com 4 gols marcados, mas com perspectiva também de outros atletas poderem entrar na equipe, como o próprio Rodrigo Corrêa, que entrou no decorrer do jogo passado contra a equipe do Vitória da Bahia. O Maranhão, que, como eu disse, vem dessa desclassificação na competição mais democrática do país, mas pela Copa e no Campeonato Maranhense conseguiu uma vitória na última rodada pelo placar de 3-1, jogando no interior do estado contra a equipe do Viana. Mas agora vamos falar da tabela detalhada da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D, que foi divulgado nas últimas horas pela Confederação Brasileira de Futebol. A entidade máxima do nosso futebol divulgou os jogos que vão acontecer nas primeiras rodadas da competição nacional. As equipes maranhenses estão no grupo A2. Portanto, Maracanã e Iguatu do estado do Ceará, Sampaio Correia, Sampaio Correia, Imperatriz e Maranhão do estado do Maranhão, e ainda Altos e Parnaíba do estado vizinho do Piauí e Tocantinópolis do estado do Tocantins. A primeira rodada que vai acontecer entre o dia 12 ou dia 13 de abril. Os primeiros jogos: Manauara enfrentará a equipe do Independência, o time do Humaitá enfrentará a Tunaluso, o Águia de Marabá, que vem de derrota aí por 8-0 para a equipe do Fluminense, enfrentará o Gás de Santa Catarina. Trem do Amapá e Manaus também irão se enfrentar, Maranhão e Altos. O próximo adversário do Maranhão aí na estreia da Copa do Brasil será diante da equipe do Altos. Parnaíba e Imperatriz se enfrentam lá no Piauí, Tocantinópolis e Maracanã se enfrentarão em Tocantinópolis. Iguatu receberá a equipe do Sampaio Correia. Os outros jogos: o Santa Cruz enfrentará o Souza, 3 da Paraíba enfrenta o Santa Cruz, esse primeiro Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que enfrenta o Souza. Já o Santa Cruz de Recife enfrentará o 3 da Paraíba. Central enfrentará o Ferroviário, Horizonte enfrentará o América do Rio Grande do Norte, Jequié enfrentará o Sergipe, Lagarto enfrentará o CSA e a equipe do Goiânia enfrentará o time do Luverdense. Luverdense aí que uma equipe que nos últimos campeonatos brasileiros acabou se dando bem, aí um grande adversário das equipes maranhenses em competições nacionais. Então são muitos jogos já definidos nas próximas rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro. O Sampaio tinha a expectativa de ainda jogar a Série C, mas já foi definido aí os grupos, então acaba com as esperanças da equipe tricolor. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes.
Ah!
Voltamos a apresentar Central Esportes. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp. Você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esporte. Aproveitar aqui para abraçar as pessoas que nos acompanham na cidade de Capinzal do Norte, Grande William Coelho, lá é Rádio Cidade FM. Estamos também na Rádio Cidade 107, mas em Bacabal, a rádio que é comandada pelo grande Genival Silveira. Rádio Positivo FM em São Pedro, Dragoa Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança FM em Tutóia, Rádio Liberdade em Matões, Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Nova Bacabeira, inclusive estamos ao vivo na Rádio Nova Bacabeira, neste momento, que é comandada pelo grande Márcio Calvé. E Rádio Ótima FM, na cidade de São Mateus. Aí, a rádio comandada pelo Riva Souza. Em breve, estaremos na Rádio Beira Campo e também Planície FM. Já estamos conversando com o diretor da emissora, o grande Antônio Moreno. Vamos começar este bloco já trazendo as informações do Leão da Baixada aqui dentro do seu Central Esportes. As informações do Viana, chegando ele.
Riba Filho.
Com você, Riba.
Olá, Jalber, e a todos ligados no Central Esporte. Hoje é o último dia do mês. Quero desejar aí um final de semana abençoado para todos nós e família. O Viana já tem novo técnico para assumir o comando. Trata-se do ex-atleta, ex-técnico do time do Boa Vontade, foi técnico do Timon, Chapadinha e São José de Ribamar. E por último, comandou aí o time do Santa Quitéria na segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2024. Ex-atleta é Marquinhos Fumê. Foi anunciado ontem à noite pela diretoria, pelo presidente Vitorino. E lembrando que o ex-técnico Wagner Baiano, depois da derrota para o Pinheiro, em 9 jogos, 9 derrotas, Wagner Baiano, que é baiano, já residiu alguns meses na cidade de Viana, recentemente estava morando e trabalhando na cidade de Miranda do Norte e foi convidado para assumir o comando do Viana. Passou 20 dias na cidade de Viana e comandou o time em apenas 4 jogos pelo Campeonato Maranhense de 2025. Portanto, Wagner Baiano não é mais técnico do time do Viana. E ele fala, a nossa reportagem, os dias que ele passou no time do Viana e a sua demissão. Vamos ouvir agora o ex-técnico Wagner Baiano.
Obrigado, meu amigo, obrigado. A gente fica triste, né? A gente queria ter mais tarimbações, mas são coisas da vida, né? Infelizmente, futebol tem que ter resultado. Eu, como atleta profissional, joguei em 16 clubes. A minha categoria de base foi toda no Bahia. Tive uma trajetória profissionalmente como atleta, né? E dando continuidade agora, seguindo como treinador, né? Então, automaticamente, a gente busca a utopia, buscamos metas e objetivos. Eu vou continuar buscando, né? E a gente nunca pode desistir. Temos sempre que acreditar. O resultado positivo não estava vindo. Mas eu estava desenvolvendo o trabalho da melhor maneira possível, tanto taticamente, né? Como disciplinar. E isso é muito interessante tendo futebol. E o ser humano ele tem que ter legalidade, né? Eu achei por bem melhor entregar e o Esporte Clube Viana seguir a carreira, a competição com outro profissional, né? A gente que teve uma passagem futebolística profissional tem outra visibilidade, mas eu tenho certeza que as coisas vão fluírem e vai acontecer em nome de Jesus. Um prazer falar com você, um grande abraço a todos os ouvintes.
Você ouviu aí o ex-técnico Wagner Baiano falando aí nos dias que passou aí e comandou apenas 4 jogos do Viana no Campeonato Maranhense. Portanto, o novo técnico Martins Fumê chega na cidade de Viana hoje à tarde, já se apresenta lá no estádio Djalma Campos ao elenco do time e já fará hoje o primeiro treino do time do Viana. E Marquinhos Fumê falou aí que deverá contratar, né, com sua indicação, de 3 a 4 atletas para reforçar o time do Viana nesses 5 jogos que faltam do Campeonato Maranhense de 2025. Portanto, vamos aguardar aí Marquinhos Fumê, que vai fazer uma missão impossível, né, Jaber? Vai tentar tirar o time do Viana da lanterna do Campeonato Maranhense e somar os primeiros pontos no Campeonato Maranhense, já que o time do Viana é o lanterna, está em último colocado no Campeonato Maranhense, sem nenhum ponto.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Daqui a pouco você volta com outras informações, dessa vez da equipe do Tuntum. Mas agora vamos até o CT Pereira dos Santos. É que o Papão do Norte negociou com o CSA e o meia Danilinho deixou a equipe rubro-negra. Mais informações do rubro-negro da Fabril, é ele,
Carlos Roger.
É com você, Roger.
Olá, Jalber Pereira, a todos que estão ligados no Central Esportes nesta sexta-feira. Sextou e a gente tem notícias aqui do Papão do Norte. Com o pensamento no Souza da Paraíba pela quinta rodada do Nordestão, o Papão do Norte se reapresentou ontem à tarde no CT Pereira dos Santos e deve trabalhar neste final de semana para o confronto, que vai acontecer na próxima quarta-feira em São Luís, às 19 horas. Sem ainda vencer na competição, a equipe rubro-negra precisa vencer os 3 jogos que ainda restam da primeira fase para conseguir a classificação para a segunda. Além do time paraibano, o Moto vai enfrentar ainda o Altos do Piauí fora de casa e o Vitória da Bahia, isso em São Luís. Nesta quinta-feira, o meio atacante Danilinho deixou o Moto Clube para se apresentar ao CSA. O atleta já tinha um pré-contrato assinado com o clube alagoano para se apresentar à nova casa após o término da participação do Papão do Norte no Campeonato Maranhense e na Copa do Nordeste. Mas devido a um acordo firmado entre as partes envolvidas, Danilinho foi liberado. O Moto vai receber parte dos recursos envolvidos na transação financeira. Mesmo com a saída, o Moto não deve contratar um substituto, a não ser que apareça uma oportunidade de mercado. A perspectiva é de que outros atletas possam ganhar mais oportunidades no elenco. Já tinham deixado o Papão no decorrer da temporada o lateral esquerdo Matheus Silva, o zagueiro Iago Ramon e o também meia Danilo Pires. Nos últimos dias, o Moto também apresentou o lateral esquerdo Vadson para a sequência da temporada. Com informações do Papão do Norte, Carlos Roger, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, trazendo as últimas da equipe rubro-negra, que segue aí trabalhando lá no CD Pereira dos Santos para os próximos jogos pelo Campeonato Maranhense e pela Copa do Nordeste. Pelo Nordestão, o próximo compromisso será na próxima quarta-feira contra o Souza da Paraíba, na capital maranhense. Mas agora vamos voltar ao interior do estado com as informações do Leão dos Cocais.
Tum-tum.
Quem retorna com as informações do Tuntum é ele,
Riba Filho.
Com você de volta, Riba.
Estou de volta, Jauber. O time do Tuntum se prepara para o próximo jogo, que será contra o Maranhão, dia 8 de março, no estádio Castelão, em nossa capital, às 4 horas da tarde. E o time do Tuntum tem novidades. A novidade é que a diretoria do time do Tuntum contratou nas últimas horas 2 reforços, sendo um meia e um atacante, né? Esses atletas estavam aí jogando no time do Pontiguar e deverá chegar na cidade de Tuntum hoje à noite ou amanhã pela manhã e já vai fazer parte aí do elenco e deverá estrear contra o Maranhão no dia 8 de março pelo Campeonato Maranhense. de 2025. E a outra novidade foi a saída do preparador físico, né, Ismael Batista, que foi para o time do Santa Cruz, o time de base, o time de sub-20 do Santa Cruz. E para o lugar do preparador físico Ismael Batista, a diretoria contratou o preparador físico muito conhecido, Ticiano Filinto, que também vai chegar na cidade de Tuntum e hoje para amanhã. Portanto, essas são as duas novidades do time do Tuntum antes do jogo contra o Maranhão, marcado para o dia 8 de março, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. O time faz um treino no comando do técnico Marlon Coutrinho, hoje às 4 horas da tarde, no estádio Rafael Seabra. Amanhã, o time treina pela manhã e ainda terá ainda mais uma semana de preparação para o jogo do dia 8, que será no outro sábado, contra o Maranhão, no estádio Castelão. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho, desta vez destacando a equipe do Leão dos Cocais, que, como ele disse, aí apresentando reforços para a sequência da competição. Está precisando, porque está fora do G4, a equipe da região central do estado. Mas agora vamos conferir resultados de alguns jogos que aconteceram nas últimas horas, com o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com a Recopa Sul-Americana. O Racing Clube voltou a vencer o Botafogo por 2-0 e ficou com o título da competição. Copa do Brasil, o Ceilândia precisou dos pênaltis para passar pelo Curitiba e está na próxima fase, assim como o Bragantino, que também nos pênaltis eliminou o Souza. O Novo Horizontino venceu o Rio Branco do Espírito Santo e está na próxima fase. Nos pênaltis, o Botafogo da Paraíba eliminou a Portuguesa de São Paulo e também nos pênaltis o Vila Nova eliminou a Internacional de Limeira. Pela Copa Verde, o São Raimundo de Roraima empatou com o Amazonas em 0-0 e conseguiu classificação. Muitos jogos neste fim de semana pelo futebol brasileiro. Começam as fases decisivas dos estaduais. Teremos neste sábado o Campeonato Baiano, Bahia e Jacuipense, Atlético de Alagoinha e Vitória. Pelo Campeonato Carioca, jogo que a Rádio Nacional transmite 5h45 da tarde. A bola rola para Vasco da Gama e Flamengo. No catarinense, tem Brusque e Chapecoense. No cearense, Ferroviário e Fortaleza. No gaúcho, Juventude Grêmio, Internacional e Caxias. No goiano, a bola rola para Ouvidorense e Anápolis, Inhumas e Atlético Goianiense. No paranaense, teremos Londrina e Cianorte. No paulista, as quartas de final começam com São Bernardo e Palmeiras. No domingo, tem mais bola rolando, jogo que a Rádio Nacional transmite, semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense Volta Redonda às 18 horas. No catarinense, a bola rola para Criciúma e Joinville. No cearense, tem Maracanã e Ceará. No goiano, craque Goiás. E no paulista, tem Santos e Bragantino. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, trazendo também as últimas, o resultado dos últimos jogos que aconteceram pelo país do futebol. E olha, o técnico da equipe do Betis, o Manuel Pellegrini, confirmou a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras. É aí que, segundo ele, essa negociação já está apenas nos últimos detalhes. O treinador do Betis disse em coletiva nesta sexta-feira que o atacante não participou do treino da equipe, pois o negócio com a equipe do Abel Ferreira está fechado. O jogador realiza exames médicos na Espanha e é esperado no domingo para oficializar o retorno ao futebol brasileiro. O Vitor Roque precisa ajustar algumas coisas na Espanha antes de embarcar rumo à capital paulista. No dia de ontem, todas as partes chegaram a um consenso pela venda que acontecerá por cerca de 25,5 milhões de euros, o equivalente a 154 milhões de reais, mais bônus em um contrato de 5 anos. O Real Betis é a segunda equipe de Vitor Roque no futebol europeu. O jogador se transferiu para lá por empréstimo do Barcelona. com quem tem vínculo até 2031. Ele foi contratado pelo Bragança em janeiro de 2024, em um acordo de 74 milhões de euros, o equivalente a 446 milhões de reais. No Betis, o atacante soma 30 jogos e 7 gols. Vitor Roque chegou com uma promessa de mudanças em relação ao que viveu no Barcelona, mas perdeu espaço com a vinda de reforços para a posição. E com essa a gente se despede do Central Esportes desta sexta-feira. Tenham todos aí um bom final de semana, boa festa carnavalesca e a gente se reencontra na próxima semana. Tenham todos aí um bom final de semana e até nossa próxima oportunidade. Lembrando que voltaremos na próxima quinta-feira, teremos aí o recesso carnavalesco.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.